o orçamento da educação para o ano que vem. Foi assunto de uma reunião entre ministros da Educação e do Planejamento. O MEC conseguiu incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho, uma reforma, uma maneira de garantir que o orçamento não sofra uma redução por conta da lei do teto de gastos. Pelos cálculos do MEC, sem essas mudanças, haveria no ano que vem um corte de quase 5 bilhões de investimentos com bolsas de estudo, verbas para universidades, livros didáticos. Inclusive, houve uma manifestação de 30 entidades que divulgaram uma carta aberta contra esse corte previsto no orçamento de 2019 da CAPES. Né? E o documento afirma que o corte contraria, inclusive, decisão do Congresso, que incluiu na LDO a proibição de redução de cursos para educação e saúde. O teto diz o seguinte: você tem que pegar a mesma despesa do ano anterior, só acrescer, fazer o ajuste ali da inflação. Não pode ter ampliação, mas também não pode haver diminuição. É o que a gente vai discutir esse assunto agora aqui. E eu converso com o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que é pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. E professor Janine, há pouco em sua coluna, falava justamente desta questão. Ele destacava a importância do financiamento que a CAPES faz para o ensino e pesquisa. E houve essa reunião. Nós gostaríamos de entender, professor, como é que a USP vem se posicionando em relação a isso? Como é que vem negociando, discutindo com o governo, com o Ministério da Educação, do Planejamento, para evitar esse corte que estaria previsto para o ano que vem?
Acho que mesmo nós sendo uma universidade estadual financiada pelo governo do estado, vários programas nossos, vários financiamentos, incluindo aí bolsas de pós-graduação e projetos de pesquisa, são financiados pelo governo federal. Uhum. Então, tanto pelo MEC, pelo MCTIC e outros órgãos do governo federal. Então, a USP tem acompanhado desde o meio do ano a tramitação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo da nova proposta de orçamento para o ano de 2019. Em julho, nós já detectamos que haveria algum tipo de problema com o financiamento do MEC e, consequentemente, da CAPES, e nós nos manifestamos através de uma carta do reitor ao presidente da República solicitando que mantivesse o financiamento do MEC e da CAPES com o mesmo valor de 2018, acrescido da inflação. E essa manifestação foi feita porque já se ventilava que haveria um corte de 600 milhões com a CAPES, uhum, para a CAPES. Consequentemente, o Conselho Superior da CAPES fez um documento a semana passada explicitando que a gente já estava acompanhando nos bastidores, e isso ficou muito mais nítido para a população e para todos envolvidos que esse corte era iminente, porque caso contrário, o Conselho Superior não teria feito essa manifestação. Então nós aumentamos a nossa participação nesse processo, encaminhamos uma carta aberta ao ministro da Educação, a CAPES e toda a comunidade, mostrando nossa indignação com a possibilidade da ocorrência desse fato. Posteriormente, nós tivemos algumas manifestações do próprio presidente da República, de ministros, da educação e do planejamento, informando que o governo federal não fará esses cortes. Devido a ser uma medida tão inconsequente e a manifestação que tem ocorrido na comunidade científica, eu acredito mesmo que esse corte não ocorrerá. Mas nós precisamos nos manter alerta e acompanhar esse processo até a finalização do orçamento para o ano de 2019.
Justamente, quer dizer, não há ainda uma determinação, não temos absoluta certeza de que não haverá esse corte, apesar da disposição do governo em dizer que isso não será feito. Pensando nessa possibilidade, quanto a USP perderia, quanto se deixaria de investir e que, olhando mais detalhadamente, que prejuízos isso poderia trazer para o ensino e para a pesquisa, por exemplo, numa dimensão da Universidade de São Paulo, do que é feito e produzido por uma, uhum, universidade como a USP?
Para falarmos de alguns números assim, gerais, nós temos o financiamento dessas agências externas em torno de 550 milhões da FAPESP e 250 milhões da CAPES. Então, são valores extremamente significativos. Então, se nós considerarmos uma quebra aí de 15% ou 20% no orçamento da CAPES, que é de 250 milhões, são valores significativos, com cortes de muitas bolsas e prejuízo para esses alunos que vão deixar de fazer ciência e vão deixar de modificar a sociedade, que é o que nós queremos que eles façam quando eles saem da pós-graduação. Então, esse corte é muito ruim e além do valor monetário do corte, eu acho que a disposição de não apoiar a educação e ciência e tecnologia é muito ruim, uma sinalização muito ruim para o jovem que está se inserindo no mercado de trabalho, que está procurando atividade para realizar. Aquele jovem que não tiver muito seguro da sua definição por pós-graduação, ele vai acabar escolhendo outras opções que são mais estáveis, porque é muito difícil você entrar num sistema onde existe essa instabilidade, que a cada ano você pode ou não pode ter bolsa, pode ou não ter haver corte. Isso eu acho extremamente ruim. Mesmo que houver uma revisão desse corte, eu acho que o efeito deletério já está feito. Parte desse efeito deletério já está feito, só por você manter o sistema instável em relação ao seu financiamento.
Sem dúvida, que essa preocupação, há muitas tomadas de decisões, inicio ou não inicio o meu estudo, quer dizer, é isso mesmo, o prejuízo já está feito, inclusive teve manifestação de rua, nas redes sociais também, cada um, né, que desenvolve o seu estudo, dizendo, olha, eu desenvolvo esse estudo por este motivo, aguardo esse resultado, tenho esse incentivo importante, quer dizer, nós estamos falando de um papel, professor Carlos, importantíssimo e fundamental da universidade, que além de criar conhecimento, transferir esse conhecimento para a sociedade, devolver à sociedade aquilo que aqui é investido, tanto em nível estadual como em nível federal. Então, esse papel importante, a universidade tem que realizar, tem que concretizar, não
é? É, porque uma dissertação e tese, uma pesquisa, ela não termina na publicação de um paper,
justamente,
na publicação de uma tese. Isso tem repercussão para a sociedade. São inúmeros exemplos de participações que a USP teve através de todos esses anos de existência que modificaram a sociedade, modificaram a prática social, melhoraram a qualidade de vida da nossa população. Isso em todas as áreas. Vamos dar um exemplo fácil da gente entender, da agricultura. A participação da Esalq na modificação da agricultura no Brasil, que está sustentando o nosso crescimento, foi enorme. Ela modificou todo o cerrado, quer dizer, nós só pudemos mudar a nossa fronteira da agricultura por causa das pesquisas que foram realizadas aqui dentro da nossa universidade. E aí, todos os campos de conhecimento nós temos exemplos. Mas esse é um exemplo que está muito fácil de nós entendermos e passarmos essa informação para a população. Então, não é uma pesquisa que termina somente na pesquisa, ela tem repercussão para a sociedade. E é isso que os nossos governantes precisam entender, que essa área é de fundamental importância nós mantermos o financiamento, manter estabilidade e fortalecer. Os países europeus, países asiáticos que fizeram isso, conseguiram modificar a qualidade de vida da sua população. E é isso que nós precisamos fortalecer, essa ideia aqui no nosso país.
Bom, muito bem. Nós estamos aqui para a gente concluir, professor, com a promessa de que o governo não fará esse corte. É o que aguardamos, né? Diante, inclusive, da reação imediata que a sociedade, vários setores da sociedade tiveram aqui dentro da universidade. Não vou nem fazer a pergunta, o que a USP faria diante de um cenário como esse, né? Se houver esse corte, acho melhor a gente contar com essa promessa de que não haverá cortes. É com isso que vocês estão trabalhando nesse momento, por enquanto.
Correto. Acho que nós temos que lutar para que não ocorra. Porque seria muito negativo e eu acho que é inconcebível com o momento atual da sociedade brasileira nós termos uma visão de corte em educação e ciência e tecnologia.
Eu agradeço muito a atenção, os esclarecimentos do pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Muito obrigada, professor. Estamos aqui à disposição para qualquer outra colocação a respeito deste tema.
Eu só queria tranquilizar aos alunos atuais que estão com bolsa, apesar de todo esse nosso movimento, eu acho que não existe a possibilidade de não pagamento de bolsa para os alunos atuais. Então, eles podem continuar seus estudos, podem continuar trabalhando, podem continuar contribuindo com a ciência, tanto da USP quanto do Brasil, que certamente eles serão protegidos. Eu acho que não tem risco dessa juventude ficar sem bolsa, não.
Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, professor.
Obrigado, estou à disposição também.